da consultoria PwC Brasil divulgou um ranking com as 500 maiores empresas do sul do Brasil. E Maringá tem 10 cidades nesta lista. E a melhor colocada no ranking entre as empresas de Maringá é a Cocamar, que está em 28º lugar. Nós vamos saber mais detalhes sobre essa pesquisa, esse ranking, com o sócio da PwC Brasil, Rafael Biderman, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM e também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Oi, Luciana, muito boa tarde. É um prazer estar falando com os ouvintes aí do Maringá e da região.
Como é feita essa pesquisa, esse levantamento? Com que dados vocês trabalham?
Então, essa é uma pesquisa que é a PwC em conjunto com o Grupo Amanhã, que faz a publicação da revista Amanhã, que a gente produz há 33 anos. Nós chamamos de um anuário no qual nós colhemos ao longo do ano mais de 2 mil balanços para formar o ranking, né? Então a gente busca esses dados de balanço de jornais, internet, e as empresas também enviam espontaneamente pelo site do Grupo Amanhã. Com base nesses dados, né, dos 2 mil balanços, a gente tem uma fórmula que apura o valor ponderado de grandeza, que ele compõe um retrato da empresa, que compõe 50% do patrimônio dela, 40% da receita e 10% do lucro. Por que eu falo isso? Porque ele é importante, como a gente tem esse ranking há 33 anos, a gente consegue ver a evolução do valor ponderado de todas as regiões, né? Porque o ranking é feito na região sul inteira, contemplando Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
E ter 10 empresas nesse ranking significa o quê? É um bom desempenho para Maringá?
Eu acredito que sim, né? A PwC tem uma operação muito relevante em Maringá, eu tenho acompanhado também. E olhando assim as regiões, e considerando que o Paraná hoje, no total, tem 160 empresas, com certeza, Paraná tem um destaque, né? Você mesmo comentou ali que a Cocamar já está na 28ª posição, com um valor ponderado de 53 bilhões, né? Então, assim, acho que é interessante a gente ter uma representatividade com 10 empresas da região de Maringá. Se a gente comparar com outras regiões, com certeza Maringá mostra só a pujança.
E o que torna uma empresa grande? Como é essa trajetória normalmente? Quais os segredos da boa gestão?
Essa é uma boa pergunta, né, e ampla. O que eu tenho falado muito, e a gente dentro da PwC estuda muito isso, principalmente com empresas familiares e empresas de capital aberto, hoje o foco das grandes empresas e também das médias pequenas, é sempre procurar novos mercados, né? Sempre procurar novos segmentos de novos clientes. Além disso, o que está em voga hoje, né, é a preocupação dos executivos e dos acionistas é aumentar a fidelidade do cliente e também proteger, né, o seu negócio. Num momento de tantas incertezas, é importante a gente ter um controle maior de custos. Por que o que se traduz isso, né? Essas empresas, elas cresceram muito focada nisso, né? Uma boa governança, fidelizando o seu cliente e também fazendo bastante inovação, que é a palavra do momento.
Uhum. E o atual cenário econômico favorece ou não essas grandes empresas?
O atual cenário econômico, diante de todas as incertezas, né, tanto mundial como nacional e até nossos vizinhos, né, com as eleições, ele se mostra desafiador, né, hoje para essas empresas, né? Olhando o ranking, embora o ranking mostre que ao longo dos anos os valores ponderados de grandeza dessas empresas, elas vêm aumentando, as receitas vêm crescendo, existe uma série de dificuldades. O que a gente aprendeu muito depois da pandemia, olhando as empresas, nossos clientes, é um foco muito grande em custos, justamente para te ir na inovação, né? Na inovação naquele sentido de digitalizar mais processos, de ter um processo mais rápido, justamente para te conseguir travar essas batalhas de fortes concorrências e de mundos tão incertos economicamente.
E qual a sua análise pessoal, Rafael, sobre o cenário econômico e os rumos para os próximos meses?
Olhando agora para o final do ano, eu considero que esse ano e o ano passado, o final do ano passado, foi um ano de muito desafio. Por quê? Porque a gente tinha muita instabilidade, né? Não sabia, e ainda não se sabe, né, as diretrizes econômicas que a gente vai ter, né? Se é um foco mais no social, se é um foco mais no crescimento econômico, com regras mais claras. Enquanto a gente não tiver essa clareza e tiver uma situação muito instável, por exemplo, nos Estados Unidos com a China, a gente vai ter muita dificuldade de fazer um crescimento tão robusto. A gente viu numa pesquisa da PwC que as empresas retêm muitos investimentos, né? Eles não querem fazer grandes investimentos como aquisição, como IPOs, como lançamentos de dívida, justamente porque não tem essa clareza no futuro de como a economia vai se comportar. Com isso, os investimentos são muito pontuais para a sobrevivência do negócio. Então, minha análise é um período onde o executivo, o dono, o acionista, ele quer se proteger. Por isso que eu falo, como é que você se protege? Olhando os clientes, fidelizando eles, tentando buscar novos mercados e olhando o custo, né?
Uhum. Mas as IPOs aumentaram em relação ao ano passado, em 2023?
Na verdade, eu estava até discutindo uma análise que fizeram recentemente, não vou lembrar o autor, mas nesse ano de 2023 e no ano de 2022, faz 20 meses que o Brasil não teve nenhum IPO, nenhum lançamento de oferta de ações. Isso mostra muito o temor que as empresas estão tendo de fazer movimentos tão, tão drásticos nas suas estratégias.
20 meses?
20 meses não, sem nenhum IPO. Nossa. No Brasil.
Uhum. E a questão ESG? Qual a importância desse tema para as empresas, para as grandes empresas?
O ESG, ele tem que estar na pauta, né, de todas as empresas, né? A gente vê que dentro do ranking, as maiores empresas, elas trazem isso muito forte, elas trazem essa discussão, mas ela tem que ser medida e utilizada numa dose certa, né? Nesse momento que eu acabei de explicar, de que a gente tem grandes incertezas, injetar muito dinheiro em iniciativas de ESG e não proteger seu negócio pode ser um temerário. Então, o ESG, ele é importante, principalmente o G, todos são importantes, né? Qualquer empresa pode aplicar, isso a gente já viu, qualquer empresa de qualquer segmento e qualquer tamanho, acho que tem uma medida certa. Só que o foco da empresa tem que ser vender, tem que ser conquistar clientes, né? O ESG, ele vem de forma natural dentro das empresas, tendo uma política clara e um ESG de verdade, um ESG que condiz com aquela natureza daquela empresa. Então, olhando esse cenário de incerteza, olhando todas essas políticas, o ESG agora ele fica um pouquinho em segundo plano até a gente conseguir ver uma melhora no cenário econômico.
Uhum. Em relação, então, voltando a falar sobre esta lista de 500 maiores empresas, né? Qual a importância da divulgação deste ranking, de que forma essas informações são analisadas, são avaliadas, tratadas pelo setor?
O ranking, ele tem esse histórico, né? A gente consegue ver a movimentação das empresas nas regiões, né, tanto por estado, como por segmento, ou como por vendas. Então, por exemplo, vou dar alguns dados que eu costumo apresentar. Não sei se todo mundo sabe, mas no Paraná, a concentração das empresas, metade está na capital e metade está nas demais regiões. Então, a gente vê que é um estado que tem sua concentração de empresas das 140, 150, metade na capital e nas demais regiões. Já Santa Catarina, ele tem uma pequena concentração de empresas na capital e uma grande descentralização, o que faz, assim, até para o pessoal de Maringá, né, pensar, pô, como é que eu faço negócio dentro de Santa Catarina? Porque as empresas que estão no ranking de Santa Catarina estão muito espalhadas no estado. E no Rio Grande do Sul, por exemplo, 60% estão nas demais regiões e 40% é mais equilibrado, 40% está na capital. Então é mais equilibrado. Esse tipo de análise a gente consegue ver também por setor, a gente consegue ver quais são os setores que são mais pujantes aqui na região sul, como o agronegócio, né, e as cooperativas de produção. Assim a gente consegue, o site da revista Amanhã, né, do Grupo Amanhã, ele tem de um modo interativo, tu consegue puxar essas listagens. Então a gente consegue ver quem é o maior por vendas, quem tem a maior rentabilidade, qual é os segmentos que tem maior número de empresas no ranking. Isso ajuda as empresas, né, a bolarem estratégias de procura de novos clientes, estratégias de concentração, estratégias de diversificação. Acho que é um ranking que ajuda muito a apoiar o gestor, né, nos seus negócios.
Entendi. Muito obrigada pelas informações, pela entrevista. Uma ótima tarde.
Luciana, muito obrigado e uma ótima tarde para todos.
Nós conversamos com o sócio da PwC Brasil, Rafael Biderman, que nos falou sobre o ranking das 500 maiores empresas do sul do país. Maringá tem 10 cidades nesta lista e a melhor colocada no ranking entre as empresas de Maringá é a Cocamar, que está em 28º lugar.